Um podcast da Rumi, autoconhecimento para o seu progresso pessoal. Proteção, parte 2. O inconformismo estéril. Esta é a continuação da mensagem anterior. Proteção, parte 1, o ego. A característica mais predominante da emoção egoica é o inconformismo estéril. Existe o inconformismo saudável, como a luta pela justiça dos direitos pessoais já consagrados, pela tradição social e pela justiça do coletivo, quando ambos seguem as regras da paz íntima ou social. As regras da paz são a diplomacia, a negociação com o diálogo inteligente, a franqueza calma e sem contundência, enfim, os modos educados e isentos de energia negativa e, por fim, a delicadeza do elevado estágio da impessoalidade. O inconformismo estéril é fácil de verificar, porque as emoções são negativas. A pessoa sufoca, omite, esconde, sofre calada ou explode, atirando-as nos alvos que ela crê serem os responsáveis pelo seu estado de sofrimento. Ela esquece rapidamente uma sentença de sabedoria que já leu, releu e escreveu para outros, que diz o seguinte: não importa o que te façam, importa apenas como tu reages. Enfim, a pessoa ainda não aprendeu a lidar com as próprias emoções, não reconhece a causa principal de sua contrariedade. Em geral, haverá sempre o culpado por seu estado de sofrimento. Inúmeras podem ser as causas exteriores de sua turbulência emocional, como as causas orgânicas do tipo saturação, cansaço e estresse. As causas exteriores são uma lista interminável de desafios emocionais. Por mais que a situação exterior se repita, ela não aprende que a causa está nela e nunca lá fora, no causador. E estará sempre na forma como ela reage, inconformada, sofrida, penosa, enxofrosa. O causador, aparentemente, é o detentor psicológico das questões emocionais que a atormentam. Estão nela para serem resolvidas e se repetirá até que as resolva. Depois de aprender sobre o ego, mais uma vez ela diz que o causador é o seu ego. Enfim, ela nunca assume a responsabilidade pelo desgoverno de suas emoções. Mil vezes se pode dizer: a pessoa não é o ego. E isso passa batido por sua compreensão, como a julgar: se eu não sou o ego, então ele é o culpado de tudo, eu não tenho culpa de nada. Ora, eu quem? De quem estamos falando? Se estivermos falando da consciência, esse aspecto sim é a pessoa. A consciência, e somente ela, é responsável por tudo. Pois havendo consciência desperta, não haverá descontrole sobre os inúmeros egos emocionais. Se a consciência não governa, quem é o responsável? A sua consciência. Você não teve consciência. O seu observador interno não foi ativado verdadeiramente. A marca registrada do inconformismo estéril parte do condicionamento. Isto me pertence, o que me pertence tem de ficar do meu jeito, de acordo com o que eu aprendi e lutei para conseguir, tudo conforme o que eu quero e sinto. O que contrariar o que eu aprendi, quero e sinto me deixará inconformado e vou brigar, sufocar ou explodir, ficar doente e amofinado. Há milênios tem sido assim. O padrão é esse. Ninguém ousa pensar diferente do condicionamento a fim de alcançar a verdadeira felicidade. Assim prossegue a natureza de sofrimento. Não há o que questionar quando se fala desse condicionamento. Ele é a ordem do dia e da noite de todos os seres humanos. Menos de 1% da humanidade consegue pensar fora desses padrões. E menos de 0,5% consegue viver fora desses padrões. Ainda que se lute por seus direitos e perca-os, a consciência mais desperta não sente o mesmo sofrimento daquele que tem a sua mente condicionada às posses, porque tudo do qual estamos falando é desejo e possuísmo. Dizem, eu quero uma vida cor-de-rosa, ou seja, sem nenhuma contrariedade. Não quero nada contra a minha pessoa, nada que venha de fora ou que nasça dentro de mim. Eu quero ser feliz e tudo que eu tenho, eu não vejo, porque estou muito ocupado sentindo e vendo o que me contraria. O inconformismo estéril se compara a uma porta aberta convidando o ladrão. Por isso a pessoa perde a proteção. Por mais dharma acumulado na vida contínua, por mais agentes e guardiães evitando tropeços em sua vida, ela somente enxerga a contrariedade. Ela não sente falta de tudo que lhe foi dado, de todas as vezes em que foi salva e nem ficou sabendo. Sim, a gratidão morre quando a pessoa não sente que tudo que tem poderia estar faltando em sua vida. O que o outro fez de bom não conta. Conta somente o que ele fez de ruim. O que ela tem de bom não conta. Somente conta o que a atormenta. Se alguém lhe fez uma dedicação de 100 anos, apenas os anos negativos serão marcados. Quem pensa fora dos padrões, ignora 99 anos de tropeços e comemora um ano de vitória, porque, apesar de tudo, entendeu que desejo e possuísmo eram os seus verdadeiros tropeços, gerando os marcadores da desproteção. O inconformismo estéril. Os últimos resultados são os conflitos interiores, as doenças e as falências de todo tipo. Uma mulher sofrida e triste viveu com um homem a ilusão do desejo e do possuísmo. Ele fez coisas que um homem não deve fazer. Porém, todo ser humano é livre para errar. Ela ficou ainda mais triste e separou-se dele. Anos se passaram e ela continuou sendo a mesma mulher sofrida e triste. Mas agora a culpa era do ex-marido. Quando resolveu dentro de si a questão do marido, ela continuou sendo uma mulher sofrida e triste. Agora, alegava que o motivo era trabalhar muito, ganhar pouco e sofrer para manter o filho recebendo tudo, como se fosse um príncipe. Ela não podia arcar com esses custos, mas ignorava sua condição e teimava em gastar o que não tinha. Essa mulher, desde cedo, carregava a impressão psicológica, subconscientemente, que o mundo, os pais, a família e depois o ex-marido lhe deviam muito. Ora, se lhe deviam e não pagavam, ela se sentia pior das criaturas, pois deveria ser pessoa baixa e desprezível para ninguém amá-la. O seu inconformismo era de tamanha grandeza que terminou por adoecê-la. Ela não via nada disso em si mesma, afinal era apenas uma vítima. Aparentemente representava a pessoa conformada, uma guerreira. De fato, uma guerreira interior, com o mundo interno sempre em guerra, temendo alguma coisa, o futuro, ou que mais uma vez as coisas se repetissem, não ocorrendo conforme o seu desejo. Você pode ver como nascem as suas crises de inconformismo? Como implodem ou explodem essas emoções diante de qualquer pequeno senão de contrariedade? O inconformismo é um burro, desgovernado, correndo feito louco, precipício abaixo. Sua consciência é responsável. Não há ninguém culpado. Tudo o que fazem a sua pessoa é o treinamento da vida para torná-lo um mestre de sabedoria, um ser ascensionado, liberto desse cativeiro de ilusão. Então a pessoa pergunta, por que isso me acontece? Por que eu atraio situações como essa? Eu faço tudo certinho, correspondo sempre, ando na linha, então por que eu tenho esse retorno? E nós indagamos, o que você tem feito de cada lição repetitiva? Reagirá doravante como sempre tem reagido? Culpará ao seu ego, aos filhos, à esposa, aos pais, ao marido, ao patrão, aos negócios, à doença, à falta de dinheiro? Estas coisas não são as causas, elas são os efeitos atraídos por uma consciência adormecida e guiada pelo ego. Agora, filhos e filhas, é hora de acordar e permanecer com o seu observador interno ativado. Você já não precisa sofrer como tem sofrido, já pode ser feliz. Faça a sua parte. Renuncie aos egos do passado, do presente e do futuro. Tome o leme da vida em suas mãos. Ajudaremos sempre. Quem sofre por causa disso, daquilo e daquilo outro, quem quer ser amado, respeitado e nunca contrariado, acha que o seu eu real tem essa necessidade? Se estivesse já com a consciência, pelo menos ciente, da sua verdadeira individualidade, o eu real, todos lhe devotariam mais respeito, amando até sem contrariedades. O ego é burro, melindroso, finge que aprende, mas não pratica, porque a verdadeira prática é silenciar a montanha de pensamentos, sentimentos e novas projeções do pior. Não confunda a inteligência do ego com tinhosidade e habilidade para ludibriar sua consciência. Você nasceu com a força de silenciar e domar o ego. Ter a coleira no pescoço dele em vez de ele colocar uma coleira no seu pescoço. Fica aflito quando as coisas não são do jeito desejado. Doravante, observe. Por trás de tudo, tem sempre um desejo. Se o desejo for para tirar sua paz, você está aceitando o governo do ego. O eu real não precisa desejar, porque ele é tudo, tem e manifesta todo o poder que quiser. Então, o que é inteligente? Alimentar o ego ou treinar o esvaziamento dele a cada sugestão negativa e a cada desejo que subtrai a paz? Quem é mais forte? Você, o eu real, ou o ego? Quem é mais querido, amado, inteligente e poderoso? O ego? Não. Ele é burro. E a única inteligência dele é desafiar você a subtrair sua verdadeira felicidade. Ele faz pensar que a felicidade é ser respeitado, amado, mimado, bonito, rico, nunca contrariado. E você vive nessa ilusão porque tudo quanto se vê neste mundo é uma ilusão. A ilusão é tão grossa que está tudo dentro de você e seus olhos enxergam tudo do lado de fora. Não se pode falar toda a verdade quando a revelação enlouquece em vez de iluminar. Quer ter poder sobre a ilusão e conquistar justamente o que o ego quer, mas nunca tem poder para conseguir? É simples. Mande as favas, essa montanha de sugestões negativas que ele coloca para desafiar você a viver infeliz e caindo sempre na mesma armadilha. Quando se diz, mande as favas, não use de frouxidão e nem precisa fazer esforço. Para ser consciência livre, não se pode fazer esforço. Para continuar prisioneiro, é que você cai na armadilha do esforço. E está visto que é ele enganando sempre. Só existe uma coisa que precisa rejeitar. Todas as sugestões falsas. Isso você pode rejeitar, rejeitar e rejeitar. Rejeite sempre. A cada nova memória. A cada sugestão rebatida. A cada pensamento que acaba com a sua paz. Não faça esforço. Apenas silencie. Rejeite os pensamentos, se acalme. Veja sua mente vazia de pensamentos, sem esforço. O ego vai se esforçar em retornar um trilhão de vezes. Sua consciência é mais forte e vai vencer. Você é o vazio extraordinário, a suprema substância da vida que anima todas as ações maiávicas do ego. Quando você se aquieta sem esforço, esvazia a mente, isto é, rejeita a influência do ego produzindo essa montanha de infelicidade, então você está no primeiro passo em direção a si mesmo, o eu real. Seu ego vai questionar? Vai dizer que não entendeu nada? Vai metralhar sua cabeça diante do que está escrito aqui? Quantas equações o seu ego vai elaborar, enchendo a sua cabeça de pensamentos e memórias de todos os dramas? Então, como ficam os meus dramas? Não fui respeitado, amado, querido? Fui muito contrariado, lesado, explorado e isso fica assim? É assim que você se mantém prisioneiro. Até quando? Pare, criatura. Está na hora de dar um basta nisso de uma vez por todas e compreender que você vive exatamente o que produziu em toda a sua vida, sempre dando corda para o seu ego e nunca cogitando a possibilidade de que você é a consciência quem deve guiar o ego. Então, a luz do eu real brilhará na sua consciência e você vencerá tudo. Por incrível que pareça, tudo será muito além de maravilhoso, tanto que nem o ego teve o alcance de sonhar.